Cara, ele é tão divertido. Seria muito divertido se ele estivesse aqui falando sobre Love Hermione.
Põe Pink Floyd.
Como assim?
I wish you were here. Just to love so sweet.
Caraca, tu tem umas tiradas muito bizarras, mas cara, só você mesmo. Ninguém ia pegar essa referência. Eu sou o Flávio Fatorial e sejam bem-vindos ao Fatorial View! O Fatorial View é um podcast mensal em que damos dicas e recomendações de entretenimento para vocês, ouvintes. Vocês, por outro lado, podem nos ajudar a fazer um programa melhor, mandando um e-mail para nós em fatorialview@gmail.com ou mandando suas recomendações, dicas e críticas nas nossas redes sociais, no Twitter, em @fatorialview ou no Facebook, facebook.com/fatorialview. E hoje, um dia diferente, hoje estou cansado, mas estou presente aqui com a minha amiga Anastácia.
Oi, gente.
E só Anastácia hoje, né, Anastácia? Já estou com saudade do Marreta. Aquele rapaz garboso.
Tem que colocar uma música assim.
Não, o pior de tudo é que faz uma falta pra gravar com ele. Parece que tá faltando alguém aqui. Assim. Ele é baixinho.
A mesa tá vazia.
Tá vazia, né? É a falta que faz a pessoa. Mas enfim... Menina, como foi a sua semana, esses 15 dias sem mim e sem Marreta também?
Nossa, foi uma tristeza só, cantando Simone, Simara, Maraísa. Quer só um troco de vida? Só na sofrência aqui.
Nossa, carnaval passou. O carnaval passou e te deixou com um gostinho de sofrência na boca. Enfim.
E a sua semana de carnaval?
A minha semana de carnaval. Trabalhei, como você bem sabe, mas como eu te falei no sábado, quem ouviu o Fatorial Talk passado, sábado eu fui conhecer lá o lugar lá que minha sogra queria que a gente fosse. Pareceu um lugar bacana, cara, olha só, você paga R$150 por família, R$150 para 10 pessoas que você divide e, para quem não sabe, é um sítio, né, lá você no caso tem piscina... Você tem charrete, você tem sala de jogos, você tem, enfim, um monte de algumas atrações.
É tipo hotel fazenda, assim?
Mas não é um hotel. Embora tenha um... É assim, eu vou tentar
explicar. Tem a fazenda, mas não tem
um
hotel.
É, aí no caso, o que que tem lá? É como um clube. Tem os chalés, que você, no caso, pode alugar.
Uhum.
Entendeu? E achei bacana, cara. Achei bacana. Não pelas atrações em si, mas sim pela possibilidade de ter uma nova, de pagar pouco. Né? E ter um outro meio de me divertir, né? Com a família, é um lugar fechado, entendeu? Uhum. Então, pra quem tem criança pequena, é bacana pra caramba, entendeu? Tem várias piscinas, piscinas pra gente grande, piscina pra gente pequena, tem tubo água, tem... Então, isso é bacana. Mas, assim, eu acho que o que realmente bateu o martelo por aqui, eu e minha esposa, enfim, a família pudesse, no caso, fazer aquilo, foi o pagar R$150... dividir em 10 pessoas, né? Por enquanto a gente tem 8. Faltam 2 ainda pra gente fechar 10. Imagina, R$150 pra... E validade de 5 anos.
Nossa, bem conta então.
5 anos, Anastácia. Isso realmente... Embora eu sei que eu não vá muitas... Da porque é um pouco longe de Santa Cruz. Mas vale a pena. Acho que vale a pena.
Poxa, mas assim, né... Como diz o ditado, o que é um peito pra quem tá cagado? Você,
exato,
quer ir pra um lugar que, pô, às vezes é outro município, outro estado. Pô, Santa Cruz é ali do lado,
porque,
né?
Porque o sonho da minha vida era ter uma casa na praia. ou no máximo em Petrópolis, entendeu?
Uma casa de veraneio, uma casa de campo,
caramba,
igual Dom Pedro.
Caramba, é o sonho da minha vida era... Vamos dar um exemplo? Mangaratiba, eu fui a Mangaratiba pouco tempo atrás, antes do carnaval. Cara, Mangaratiba é um lugar apaixonante, assim, não é badalado pra caramba como a região dos lagos, mas é uma região muito bacana. Eu não conhecia, e graças ao pessoal do trabalho eu conheci, foi um dia muito legal, aconteceu de tudo, furou pneu, mas enfim, vamos conversar sobre isso depois. Mas na verdade, o que aconteceu e o que eu queria registrar aqui, queria que Marreta estivesse presente pra ouvir, pra rir, sei lá. É que aconteceu na sexta-feira a entrevista para o consulado americano.
E aí, como é que foi?
Isso.
Passou?
Vamos lá.
Ih, gente.
Vamos lá. O que aconteceu aqui quinta-feira, eu tive que levar os documentos lá no CASB, né? Que é onde você faz lá o registro pra você ir ao consulado. Beleza. Minha esposa foi até lá, a Iris falou comigo. Era no Maitá, eu trabalho em Botafogo, então ela foi até o meu encontro. Ela tava aproveitando o período do carnaval, enfim, foi tranquilo. Aí ela me encontrou, a gente saiu do trabalho, levei o papel que estava impresso e fomos. Chegando lá, descobri que eu tinha posto para mim, que eu já tinha feito há muito tempo, para realmente fazer a entrevista no Rio de Janeiro, mas para ela e para Bilunga, em Brasília. Plotado aquele problema, que já estava na porta do CASB, eu tive que voltar para Botafogo, fazer praticamente metade do questionário todo lá, que é um saco, é o pior formulário que eu já fiz na minha vida, e voltar ao CASB. Sorte que dentro disso eu consegui fazer em 45 minutos, né? Porque eu já estava tudo já massificado na minha cabeça, tanto que eu já refiz e fiz e refiz aquilo, mas esse detalhe passou. Beleza, passamos pelo CASB, fizemos lá o nosso registro. Então, o dia seguinte, sexta-feira, fomos ao consulado. Chegando no consulado, eu estava com aquilo na cabeça, porque o que aconteceu? Eles fizeram uma tarja azul abaixo do nome da Iris. E eu descobri, na verdade eu plotei, que eu tinha escrito, você como nós estudamos inglês, sabemos que surname é o último nome, né? Seria o sobrenome. Eu coloquei o nome, teria que ficar assim, a configuração, surname e o name. O surname eu coloquei somente o final do nome dela, que é Ferreira. E no name eu coloquei Iris Neto. Sendo que o certo seria colocar no surname o sobrenome completo, Neto Ferreira. Isso, fiquei com isso encaixecado na minha cabeça. E eu falei, não vamos passar, cara. Não vamos passar. Não vamos passar. Não vamos passar.
Eles vão achar que você está trocando sua identidade, que você é homem.
Sei lá, não é isso não. Porque eles pensam, sei lá, cara, tudo poderia soar como revés. Entendeu? Porque é extremamente chato fazer aquilo. E você ouve de um monte, você lê e ouve, né? Quando a gente está pesquisando, que tipo, tem o máximo de atenção, não errar. Entendeu? Então isso ficou na minha cabeça e eu fiquei extremamente nervoso. Sexta-feira chegou, fomos lá, chegamos, passamos pela fila e entramos no consulado. Cara, aí eu sentei, olhei, né? Chegou a parte que a gente sentou, ficamos olhando lá o vídeo que o cônsul tava falando lá. Aí o que aconteceu é que a gente foi, fez tudo lá o procedimento, chegou na hora de fazer a entrevista. Aí você vai pra uma fila e tava cheio, me surpreendi. Sexta-feira, né? Pós-carnaval. A gente vai andando na fila e vai ouvindo as coisas, né? O agente consular falando com as pessoas se justificando para onde quer, as perguntas fazendo, tá. Aí isso vai deixando as pessoas
mas
mais nervosas.
Mas na fila o cara já vai interrogar as pessoas?
Não, na fila porque você ouve...
Ah, você ouve o que o cara
exatamente,
tá falando.
Exatamente, eles
dentro.
Ficam atrás de um biombo.
Não
biombo
é uma sala
palavra.
Fechada, então?
Não, eles ficam atrás de um...
Tipo uma coisa de médico, assim, de consultório médico.
Não, pior ainda, cara. Imagina quando você vai comprar
escritório.
Um ticket. Quando você vai comprar um ticket, não tem um vidro. Exatamente dessa forma. Aí ele tem lá um microfone.
Nossa, cara, tipo uma cadeia, então, né?
Quase isso. Na verdade, tudo para pro agente consular não ser socado caso ele tenha que, né, vetar o visto. Enfim, aí chegando lá, a gente vai ouvindo as pessoas se justificando e as pessoas ao redor murmurando, falando baixo, vão ficando nervosas. Isso vai te deixando nervoso. Entendeu? E isso na minha cabeça. Não vamos passar por causa dessa porra, não vamos. Enfim, chegando na nossa vez, aí o que acontece? Você não acredita em Deus, mas Deus fazer as coisas pra gente ficar tranquilo. A Iris encontrou uma colega de trabalho, uma senhora que tem muitos anos no trabalho dela, e isso me acalmou, porque eu não sei porquê, talvez conversando com ela ali,
uma pessoa familiar ali, né,
que eu não conhecia,
mas aí se tornou familiar.
É, talvez seja por isso. Você que já estudou psicologia sabe como é que a coisa funciona. Então, tipo, me deixou muito tranquilo aquele momento.
Ela não era uma pessoa figurante, as outras pessoas eram como se fossem figurantes ali.
Exato, talvez seja por isso. E aí, eu conversando com ela, falando, poxa, a senhora vai, parabéns, a senhora já tá quase se aposentando, a senhora merece. Parece que isso meio que me acalmou, né? Aí nós fomos pra fila, no final da fila, no final da fila, e chegou a nossa vez. Antes, eu tinha visto que a menina que estava ao lado, que tinha ido na nossa frente, porque eram três filas, né, pra chegar ao agente consular, a menina ao lado foi... Ah, e tem um detalhe, as entrevistas pra algumas pessoas estavam sendo em inglês. Embora ele seja professora de inglês, eu estava extremamente nervoso, porque poderia ser... E tipo assim, em comparação com a Iris, meu inglês é pífio.
E assim, existia alguma explicação por algumas serem em inglês e
sim,
outras
quando
não?
Você coloca lá no formulário, tem lá se você fala inglês ou não. No final das contas, a menina que estava ao lado foi... Estava sendo interpelada pra caramba, porque ela iria para a Austrália, mas teria que passar pelos Estados Unidos, então ela ia ficar um dia nos Estados Unidos, entendeu? Então ela precisava daquele visto, entendeu? Para ficar pelo menos um dia. Foi o que eu entendi ali. E o cônsul fazendo várias perguntas para ela, mas isso vai deixando você mais bolada ainda. Mas enfim, como eu já estava com calma, e a Iris, né, é uma pessoa muito sensata, né, ela estava bem calma também. Chegou a nossa vez, aí eu já tinha doutrinado a Iris, né, para assistir vídeos de pessoas que ensinam como passar, né? Então eu falei pra ela, só olha diretamente no olho do cônsul. Ela já tá já meio escabriada por causa dos alunos dela lá, então ela já tá focada nessa parada de olhar pros olhos das pessoas. Ela foi olhando, e a gente foi olhando pros olhos azuis do agente consular. Chegando lá, o agente consular perguntou, simplesmente olhou pra nossa cara, virou assim meio de lado pra digitar alguma coisa e perguntou...
Nessa pose aí que você tá fazendo...
E virou e perguntou assim, qual o motivo da viagem de vocês? Ah, isso.
Ah, vocês foram juntos?
É, porque é em família.
Né? Tá.
A gente levou o nosso... Bem, uma pasta com vários documentos, né? E o formulário, né? Pelo menos o negócio do formulário lá, a confirmação do formulário e o passaporte. Inclusive da Elis, né? Da Belungueta. Aí fala assim, vocês vão viajar, vocês são... Qual o motivo da viagem de vocês? Ah, não, a gente vai... Não, qual, pra onde vocês vão? Primeiro, Orlando, tal. Pra onde vocês... qual o motivo? A gente falou que é lazer, a gente vai passear, tal, férias. Aí foi fazendo algumas perguntas, perguntou se a gente, no caso, era casado, se a Belungueta era fruto do nosso casamento, onde que a gente morava, se a gente tinha casa própria, entendeu? Mas foi bem assim, gente, papum, sem titubear, tal. Falou sobre a minha profissão, perguntou quanto tempo eu tinha de profissão, Iris também a mesma coisa, entendeu? No final das contas, aí que chegou o meu nervosismo. Por quê? Ah, ele falou, tudo bem. Pegou o dela, o passaporte dela, e foi digitar lá. Aí, pegar o passaporte dela, fazer uma cara assim... Aí já fazem de sacanagem, entendeu? Já faz aquela cara de merda, tipo... Enfim. Já faz uma cara, aí põe assim em cima. Aí finge que vai dar pra você, porque justamente esse gesto de dar o passaporte quer dizer que você tá reprovado. Entendeu? Quando a gente devolve o passaporte, você tá reprovado. Então ele, tipo, meio que fingiu que ia dar o passaporte, mas ele jogou em cima do CPU, assim. Aí olhou pro meu, assim, aí digitou. Aí fez uma cara de merda e jogou, assim, em cima do dela. Pegou da Belungueta. Tá, ele digitou duas coisinhas lá e falou assim, muito bem. Então o visto de você está aprovado, tenha uma boa viagem. Acabou. Aí eu acho que eu fiquei mais nervoso ainda, fiquei meio que sem chão, porque foi muito rápido. Tipo, demorou 2 minutos, 3 minutos. Magicamente, acabou. Então, tipo assim, eu passei 2 meses praticamente preenchendo aquela merda daquele formulário, pra em 2 minutos, com uma gozada maldada, acabar todo esse sofrimento.
E o cara ainda fica te sacaneando, fingindo que vai dar e não vai dar o passaporte.
Exatamente, cara. E, pô, todo um sofrimento pra 2 minutos acabar, entendeu? Então, tipo assim, foi um carnaval de muitos altos e baixos. Principalmente em relação ao trabalho, foi bastante desgastante, porque, né, regime de escala e tal, plantão é complicado, mas esses dias, pelo menos, valeu muito a pena. O carnaval em si foi muito razoável, mas foi gostoso. Foi gostoso de ver, por exemplo, a Elis vestida de Minnie. Depois eu mostro a foto. É, foi muito engraçado que ela deixou de ver, valeu a pena. Mas enfim, essa foi a semana e vamos para o cast! Muito bem, galera, estamos de volta aqui para o primeiro bloco do Fatorial View e hoje começa comigo. E hoje eu trouxe pra gente, pra vocês, pra mim, pra todo mundo, uma controvérsia que é um documentário que não assisti no Netflix, porque todo mundo assiste tudo no Netflix nessa mesa, né? É um documentário que eu assisti no Now e eu queria tanto que o Marreta estivesse aqui. Los Hermanos, esse é o começo do fim da nossa vida.
Veja você, onde é que o barco foi desaguar? A gente só queria o amor.
Era o medo de cair na mesmice, esse medo de lançar um disco igual ao anterior. Depois a gente volta.
Por que é tão controversa?
A coisa.
Por que a coisa é tão controversa, senhoras e senhores? Porque realmente eu detestei o documentário. Eu odiei o documentário em si. E vamos lá. Deixa eu tentar já explicitar. O documentário é Los Hermanos, a banda de rock, que algumas pessoas dizem que não é rock, mas é rock, né? Começou com uma banda de rock, pelo menos. O documentário produzido, escrito e dirigido pela nossa saia justa do coração, Maria Ribeiro. Uhum. É, acho que todo mundo aqui da mesa gosta de saia justa, né? Pelo menos é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo o programa até hoje. Pra se tornar um saia justa. Enfim, é preciso deixar bem claro algumas coisas aqui que eu vou deixar. A banda... vamos contextualizar a situação, né? Pra vocês que não, talvez não conheçam, não sabem, o Los Hermanos não tem assistido. Mas o Los Hermanos tinha... em 2007 eles separaram. Na verdade, deram um tempo, né? Eles falaram que vão fazer, deram um tempo indeterminado. É o que eles falaram. Um recesso, né? Um tempo indeterminado. Na época... Eu me lembro que muito se falou sobre as supostas brigas de egos entre o Marcelo Camelo, né, o Rodrigo Amarante, que são as duas cabeças que escrevem mais as músicas, de que eles teriam, enfim, um conflito de egos e tal. Contudo, parece que o anúncio da volta da banda depois de mais ou menos uns 5 anos, se não me engano, foi em 2007 que eles se separaram, né? 2012, justamente, 5 anos, veio à tona toda a efusão do que é ser, né, fã do Los Hermanos, já que estavam todos adormecidos ali e tal, os fãs adormecidos. Eles iam fazendo, no caso, então, um show em 11 capitais, não seriam 11 shows, né? Passando por 11 capitais. E aí parece que a Maria Ribeiro teve a ideia de fazer um documentário sobre esse registro, na verdade, né? E o que me deixou muito chateado, porque é somente um registro sobre aquela época. Poderia ser muito melhor abordado. Mas vamos falando sobre isso um pouco mais à frente. Anastácia, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que você não gosta de Los Hermanos. O que você acha de Los Hermanos? Pra começar a história.
Los Hermanos em uma palavra?
Uma palavra.
Pretencioso.
Não gosto das suas palavras, mas eu concordo. Porque realmente,
então,
como o rock, já que a gente fez um programa sobre o rock morreu, eu acho que, pelo menos do Brasil, é uma das bandas que ainda conseguiria, se tivessem ainda na ativa junto, levantar um pouco da moral do rock. Embora seja um rock meio que passou, né, a ser um rock de sofrência. Sempre foi um rock de sofrência. A diferença é que era um rock, né, pegado.
A diferença
é
que eles não tinham um nome tipo Simone e Maria, né? Era na Marcelo verdade, Camelo e o outro, como é que é?
É o Rodrigo Amarante.
Rodrigo Amarante.
E, sinceramente, talvez seja por causa da influência, né? Bossa nova, coisa de samba, isso que talvez tenha desagradado a vocês, mas vocês gostam muito do primeiro álbum.
Olha, eu vou ser sincera. Sobre o que eu acho de Los Hermanos. Eu acho que Los Hermanos não é propriamente ruim. O problema dos irmãos é que eles são pretensiosos. Talvez eles não tenham começado sendo pretensiosos, mas eles se tornaram pretensiosos por causa dos fãs. Eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha.
O ovo ou a galinha, nesse caso.
Certo. Eu sei que no final, todo mundo ficou muito pretensioso. Então, Los Hermanos, sem os corpos, sem as caras, sem os fãs, apenas o som do Los Hermanos, sim, é escutável, né? Eu não vou dizer que eu, é uma coisa que eu gostaria, uma coisa que...
Voltada
curtível?
Pra você. Voltada
não,
pra
não.
Você.
Eu acharia chato de qualquer forma, mas assim, é mais uma banda chata. Agora, com todo o pacote que vem junto com o som, que são os corpos e as caras, e as opiniões e as posturas e os fãs, torna-se uma banda intragável.
Nossa, que questão de postura é essa? Eles quase não se metem em nada. Também
acho
no Brasil.
Uma postura pretensiosa, caras pretensiosas, origem pretensiosa.
Eu acho que é porque eles simbolizam o tênis verde pra você. Rock tênis verde.
Não sei o que é isso.
Rock tênis verde seria aquele pessoal meio. Como é que é? Pseudo. Não é pseudo intelectual, mas aí entra no pseudo intelectual.
Não é,
né?
Mas é, né?
É,
tipo
enfim.
Assim, mãe, estudei na PUC.
Exato.
Né?
É isso que simboliza, mas infelizmente, desculpa, mas porque o começo do rock é com pessoas que têm pouco dinheiro, né?
É.
E aqui, no caso, o rock no Brasil é feito por pessoas que têm dinheiro.
Sim, pois é, por isso que eu digo que assim, o rock é feito por pessoas que têm dinheiro, mas existem rocks que são mais palatáveis, são mais tragáveis, mesmo feito por pessoas que têm mais dinheiro. Quer ver uma outra pessoa que eu também acho, assim, de certa forma pretensiosa? Tipo Santa Cruz. Gente, né? Aí o cara virou, assim, personalidade na internet com as opiniões dele. Mas, assim, eu não consigo ter nada contra ele, do tipo, assim, pra mim ele é uma pessoa intragável, como são os Los Hermanos. A música dele é até... música de adolescente, né? Quando a gente tá naquelas festinhas na piscina e começa a tocar. Quando o sol se for, aí todo mundo pula, sabe? E passou. Não é uma coisa assim que me irrite. É uma música que não fede nem cheira, né? E até dá pra se divertir um pouco com ela. Agora, realmente, chegou um ponto que Los Hermanos, assim, era uma música que não fedia nem cheirava, que dava pra se divertir um pouco, mas por causa da pretensão deles, tornou-se uma coisa extremamente chata que pretendia ser uma coisa genial e não era. Era apenas uma coisa chata.
E era cotada pra ser a salvação do rock.
Justamente. Cadê? Onde é que tá a salvação nisso?
Aí você pergunta pros fãs. Eu sou fã, eu posso te... Eu não sei te responder essa pergunta.
Aí eu pergunto igual o Marcelo Rezende. Aí eu te pergunto. Onde é que tá a salvação do rock nisso? Não sei.
É. Enfim, se não tivessem parado, a gente ia saber essa resposta. Né? Se não tivesse dado esse recesso, né? Até hoje, só fazem shows pra ganhar dinheiro, enfim. Eu me lembro que na época em que eu fiquei sabendo do lançamento do documentário, eu já tava trabalhando lá em Botafogo, né? E no Teatro Net, que fica do outro lado da rua, eles estavam, tinha lá o letreiro lá, Los Hermanos, né? Documentário Los Hermanos. Falei assim, vou assistir esse negócio porque eu sou fã. Vou assistir. Cara, num final de semana, ficou a semana inteira, se não me engano, foi de quarta ou terça, alguma coisa assim. Quando eu cheguei no semana seguinte, eu não tava mais lá. Então, tipo... Uhum. Eu, não, sinceramente, não me apeguei muito. Mas eu falei, eu vou assistir porque eu sou fã, né?
Porque foi exibido para um seleto grupo de pessoas exclusivas que entraram na fila, pegaram uma senha e sei lá.
Não, na verdade, é porque só passou realmente na Zona Sul em poucas...
Ah, justamente, mas assim, podia ter ficado mais um dia, sabe?
Aí é um contrato que é feito, né, Anastasia? Eu não
Sim,
sei como é que
é um contrato que é feito. Mas olha só, como esse tipo de coisa traz uma exclusividade para uma outra coisa, um grupo de pessoas, uma exclusividade que que é pretensiosa, entendeu? Esse
mas
tipo
aí não
de exclusividade
é
pretensioso.
Banda. Mas aí não é a banda. A banda não
é a banda, mas isso contribui para a pretensiosidade. Eu não sei se essa palavra existe. Da banda, sobre para a qualidade de pretensiosos que eles têm. Que eles me soam ter. Tudo bem, eles podem não ser, eles podem ser as pessoas mais legais do mundo. Aí, sei lá, vão e me processa mesmo que eu tô falando. Mas, infelizmente, a impressão que passa é essa, sabe? É uma banda que é pretensiosa, que assim, pretende ser mais do que efetivamente é. É ruim? Acho que não propriamente ruim, mas é tão boa quanto dizem ser, ou quanto talvez eles pareçam se colocar. Não, não é tão boa assim.
Olha,
não.
Eu vou te dizer que foi talvez a melhor banda que veio dos anos 2000 pra cá.
Quais outras também que vieram, cara? CPM 22.
É, aí você, no caso, pode jogar como você quiser. Assim, pelo menos de 2000 pra cá é a única que sobrevive ainda depois da NX0. Ou talvez a única banda que tenha feito grande, mais sucesso, ou tão sucesso quanto, foi a NX0.
Por outros motivos, né?
É, outros motivos. Não, outro público, com certeza. Mas vamos ao documentário, que é o que importa, né? O documentário conta um pouco do que foi a trajetória da banda nessa turnê, né? Então, das 11 cidades que passou, eles foram lá e fizeram o documentário, e isso me deixou um pouco chateado, e vamos chegar num ponto que eu quero dizer. O documentário, ele tem como eu vou te explicar isso? Ele tem um querer... O objetivo é levar o espectador pra dentro daqueles momentos de intimidade da banda, entendeu? Não que eu não queira dizer, sinceramente, mas não é a minha pegada. Talvez não seja a minha pegada. Dentro do... Ele no caso, faz o quê? Entra no ônibus lá da banda, vê como é que a galera se comporta, o backstage. Até mesmo momentos mais relaxantes ali de viagem na banda, que a banda tá bebendo, né? Enfim, relaxando ali um pouco um dia depois do show, entre shows, enfim. E nada demais mesmo. A verdade seja dita é que o documentário trabalha somente com base de nostalgia, né? Ele pega ali elementos tipo como a música. O documentário em si não foi feito pra quem, pra te apresentar, você que não conhece a banda, que não gosta da banda, não foi feito pra você, foi feito pra fã que quer saber como a coisa é, entendeu? Dentro do ônibus, como é que eles são no ônibus, como eles são no backstage e mais nada.
Não falaram da história?
Não. Tipo assim. Aí, o grande problema, aí vem um outro lance que eu achei bacana, uma tentativa de narrativa, que foi contar um pouco das histórias da banda. Falou-se, sim, com relação a primeira grande show da banda, que o Tito Acladista estava quase pra sair da banda, entendeu? Aí ele fala, não, esse é o derradeiro show, daqui pra frente vai tudo mudar, e de fato mudou pra ele, né? Enfim, e então, tipo, fora essa história, são poucas as curiosidades que tem sobre a banda. Um outro ponto também que eu gostaria de salientar, cara, é que, assim, pra mim que sou fã, pra eu que sou fã, é bacana saber, entendeu? Mas eu fico extremamente pensando nos outros, como eu te falei, né? O que eles teriam a absorver, a aprender com a banda Los Hermanos, né? Tipo, faria eles gostar da banda? Fariam eles gostar da banda? Porque não tem nada no documentário que possa fazer com que você, que não gosta, que não conhece, permanecer ali.
O documentário foi feito com o público restrito.
Exatamente. Parece que a Maria gosta muito da banda, isso é claro, ela aparece várias vezes. Do meio, principalmente do meio pra trás, né? Do meio pro final. Várias vezes ali junto da banda e tal. Você vê que ela realmente gosta muito daquele clima. Ela é meio que a personagem que qualquer fã gostaria de ser. De estar ali perto dos seus ídolos, né? Mas na verdade o que segura realmente o documentário são as músicas que são tocadas nela. Entendeu? As músicas que... A performance deles ali no palco e tal. Vê-los ali tocando, né? Relembrar do DVD que foi feito pela Multishow e tal. Fora isso, o documentário é pobre. É pobre porque não passa nenhum tipo de informação contundente, nova. Poderia ser muito melhor explorado, entendeu? Eles pegam, no caso, somente o tecladista, o Rodrigo, e pegam o Barba, o baterista, em um momento, pra falar sobre, tipo assim, como se eles ficam, ele deixa extremamente focado somente o Rodrigo Amarante e o Marcelo Camelo. E deixa os outros caras da banda, principalmente os quatro, né, que são hoje os quatro da banda, dois deles meio que de lado. Só fala em um momento, falando sobre como é feita a composição ali do track, do set list dele, tá? Que a gente gosta de fazer, tipo, altos e baixos, né? Tipo, um tobogã. Aí o cara fala que, o Barba, no caso, conta que a banda deu um tempo, porque não foi por causa... De meio que justificando que não foi por causa de uma questão de ego, mas, pô, cada um queria fazer uma parada diferente... É, a gente brigou com muita gente, a gente queria dar um tempo nesse negócio de briga com a galera, porque a gente justifica a questão das músicas terem mudado do né? Porque eles brigaram com a gravadora pra fazer isso, pra continuar a fazer como eles queriam, né? E não teve uma grande receptividade o último disco, o 4. Mas assim, eu gostei bastante, mas demorei a gostar. Entendeu? Mas enfim. É, ele tem esses momentos, tem um momento muito, talvez assim, fã, que é quando ele pega um personagem, que é um fã master lá, que tinha ido a 50 shows dos Los Hermanos, e aí ele, acho que ele já tava trabalhando já pra banda, né, e aí ele ia fazer, ia completar, se não me engano, 74 shows no final de toda a turnê, entendeu? Feito por fã, para fã e mais nada. E como eu não gosto de ficar só preso no meu mundo, né, eu pensei que o documentário fosse uma coisa um pouco mais ilustrativa, enaltecendo a banda assim, claro, porque é uma celebração daquele momento, da reunião deles, mas trazendo informações. O documentário, acima de tudo, por mais que seja um registro, ele tem que trazer informações. Eu achei informações pobres. Entendeu? Como fã da banda, quase nenhuma das informações, já que é voltado para a banda, era novidade para mim. Entendeu? Então, tipo assim, eu gostaria que tivessem feito um documentário melhor. Como o registro da banda, tudo bem, mas como o documentário em si, não valeu a pena. Cara, tu, graças a Deus, não ter dado dinheiro para ter assistido, entendeu? Então, imagina, se eu, no caso, como fã, tenho tantas críticas como eu tô tendo, imagina vocês que não tem a mínima... apreço, né? Mínimo de apreço com essa banda.
Uhum.
O que me deixaram, assim, umas surpresas que me deixaram felizes. Não sei se você vai gostar, mas, por exemplo, eles. O que me deixou feliz, por exemplo, foi saber que eles passam, né, a música que eles passam antes do show, pra passar o som, é Joy Division. E parece que eles gostam muito de Joy Division. Até passa uma menina lá, que é a fotógrafa oficial da banda, passa com essa camisa do Joy Division. Não sei se foi por causa dela, né? Mas assim, foi bom saber que eles também curtem do Joy Division. Não sei se você gosta do Joy Division.
Eu gosto, já imaginei que eles curtissem, porque dá pra perceber, né? Joy Division, mas em algumas músicas deles, que eu já escutei assim, os baixos, assim, eu acho que lembro.
Cara, uma coisa que também me.
É porque o Joy Division também só tem o quê? Pouquíssimas músicas.
Um álbum. Na verdade, é uma dica de fã, assistam, claro, mas tinham suas próprias conclusões, porque realmente é porque eu gosto muito da banda. Eu gosto muito da banda. É a minha banda, tipo, talvez a segunda, primeira, junto com Paralamas, banda. Mas são épocas diferentes, entendeu? Uhum. Então, por isso que talvez tenha essa dualidade. Mas, assim, é a banda dos anos 2000 que eu mais gosto. Enfim.
Eu também não gosto.
Enfim. É a banda que eu mais gosto dos anos 2000. Então, brasileira, sem dúvida, é a banda que eu mais gosto. Como é que pode você, no caso de tanta... Eu, na minha cabeça, eu que não sou documentarista, só fiz um filme de 15 minutos pra concorrer em um festival de internet. Como é que você pode ter tantos personagens interessantes, né, que eu vou dar aqui como sugestão para um próximo documentário? Como é que você pode ter tantos personagens interessantes e não explorá-los? Por exemplo, você tem lá os 4 da banda, certo? Você pegou lá o Barba, Rodrigo Medina, o tecladista, só deu 2 falas pros caras, entendeu? 2 oportunidades de ter a câmera só pra eles. Aí, nos outros momentos, você só vê o Marcelo Camelo e o Amarante. Marcelo Camelo e Amarante. Tudo bem que eles são os caras que cantam, são os frontmen, são os caras que põem a cara realmente, os caras que escrevem, mas, cara, não é só isso a banda.
Uhum.
Aí você pensa o seguinte, cadê o baixo? Quem é que faz o baixo? A linha de baixo? Claro, você pode, no caso, pegar lá o Gabriel Mumu, que é o cara que chegou depois, o último cara que chegou na banda, né? Que é o irmão do trompetista, entendeu? Aí você pega os caras do metal, cara, que estão sempre com a banda praticamente desde o início. Você entendeu? Os caras estão desde o início com a banda. A banda vai e volta e os metais estão ali, o Gabriel Mumu tá ali, cara. Entendeu? Eles deixam de explorar esse lado dessa galera, entendeu? Aí fica se focando somente em 2 personagens, efetivamente.
Sabe o que isso me lembra?
Vamos lá.
Não sei se você vai saber o que eu tô se eu vou conseguir me expressar bem, você vai conseguir ligar a minha ideia com isso aí que você acabou de me dizer. Tem o filme da... Que Horas Ela Volta?
Sim.
Da Regina Casé, que ela faz o papel de uma empregada, sim, doméstica e tal. A filha dela vem lá do norte e tal. Cara, tem uma cena que eu acho que ilustra bem, muito bem isso, sabe? É, ela é uma empregada doméstica dessas que dormem na casa da patroa, até porque ela não... Acho que ela nem tem pra onde ir. Acho que ela tem até uma casinha, mas assim, ela mal fica na casinha dela.
Na verdade, ela não tinha casa. Ela já morava, né, há muitos anos já com a família.
É porque no fim de semana, quando a folga dela, ela ia pra algum outro lugar, tipo um subúrbio, na Baixada, ou não sei.
Eu não me lembro.
Com o pessoal. Mas eu... É, enfim, não importa. Mas assim, ela é... Era aquele tipo de empregada que era como se fosse da família. Só que, obviamente, ela não era da família, né? Exato. Ela era uma empregada e isso estava bem claro pra patroa e pro patrão dela, né? E a patroa era uma pessoa, assim, muito importante. Ela dava entrevistas, dava festas na casa dela. Eu não lembro agora a profissão dela. Não sei se ela era escritora, artista plástica.
Eu acho que ela era publicitária.
É, alguma coisa assim, né, que envolve criatividade, intelectualidade, etc.
O artista plástico era o marido.
Isso mesmo. Os dois nesse ramo, né, da criatividade, da intelectualidade, dessa coisa do status, de você ser um pensador criativo, né? E aí você dava aquelas festas pra alta sociedade, etc. E assim, na verdade, quem fazia a festa acontecer eram os empregados, né?
Exatamente.
Era a Regina Casé, mas assim, quem levava os louros eram os dois, né? Então, assim, o tempo inteiro a Regina Casé tava ali como sombra dela, servindo e gerenciando as coisas e providenciando as coisas que estavam faltando, mas a festa era da patroa e do patrão.
Exatamente.
Sabe? E aí, isso que você falou me lembrou essa situação, sabe? Eu acho que é essa a questão quando eu falo da pretensão.
Mas aí não
da
é
banda.
Culpa. Mas não é culpa da banda. Aí, no caso, é a visão de
justamente
quem...
Justamente. Aí eu fico me perguntando até que ponto isso não é culpa da banda.
Não é, Chá. Só
que
você tá procurando pelo ovo.
Não, sabe por quê? Porque eu acho que, assim, você não se pronunciar também é você tomar uma posição. Eu acho que a partir do momento que os membros, eles não se manifestam no sentido de se colocarem como um grupo, inclusive com o pessoal que auxilia a banda, tipo, não é da formação principal da banda, mas que sempre acompanhou a banda.
Sim.
Eu acho que a partir do momento que você não faz questão de falar dessas pessoas, eu acho que você tá aprovando a posição que ainda que outros tenham te dado, mas você tá aprovando isso, sabe?
Não, entendi. É justamente a discussão do filme mesmo.
Aí eu fico me perguntando, aí por isso que eu assim, não me desce. Aí eu não consigo, sabe? Porque eu não vejo ali. Aí eu começo a acreditar que se eles não começaram pretensiosos, eles acabaram acreditando de tanto que pretenderam deles.
Mas aí não é a questão da visão do fã? Porque é, realmente
então,
eles são os mais cultuados da banda.
Como eu te disse, a visão do fã pode ser virar pros dois. Mas a partir do momento que os dois se calam, eles consentem.
Entendo,
porque eu
entendi.
Acho que se eles discordassem da visão dos fãs, eles teriam se pronunciado para que isso não se perpetuasse. Da forma como se perpetuou.
Entendi.
Eis o problema.
E finalmente, eu acredito que se tivesse um pouco mais de tato com relação a essa questão que você falou do pessoal e de ter posto mais histórias ali do meandro mesmo da banda, né? Histórias também mais do começo. Sei lá, teve tanta... Cara, uma coisa que me deixou tão chateada é que tinha tantos momentos em que nada acontecia. Era o cara fumando antes de entrar no ônibus e se perdia. Entende? Perde esse tempo. Parece que ficou meio que, tipo, vamos ter que preencher esse espaço aqui com essa visão, com essas imagens aqui, entendeu?
Uhum.
Parece que, assim, desculpa aos Los Hermanos, mas parece que a banda não tem muito mais o que falar.
Uhum.
E olha que eu sou fã da banda, cara, mas infelizmente a crítica que eu tenho com relação ao documentário é que, tirando as músicas e uma coisa ou outra ali, uma historinha ou outra ali, o documentário é muito fraco. Mas eu acho que as pessoas deveriam ver para que pudessem, no caso, tirar essa conclusão, principalmente os fãs da banda. Então, fãs da banda Los Hermanos, que eu sei que vocês gostam, que vocês ouvem, vão ouvir esse programa, ouçam, põe aqui nos comentários aqui do site o que vocês acharam, se realmente a minha visão está errada ou não está errada com relação ao documentário, se não é somente visto por um prisma que é de fãs, né, que ficam centrados somente nos dois principais da banda, no que seriam, entre aspas, os dois principais da banda, já que a banda é feita de quatro pessoas e eles dois sozinhos não tocam. Assim, Marcelo Camelo hoje toca praticamente sozinho, né, mas é outra banda. Entendeu? Então, gente, Los Hermanos, esse é o começo do fim da nossa vida. No Now, tá de graça lá pro pessoal, só buscar e assistir. Bloco, segundo e último bloco, já que não temos o Marreta. Saudade, Marreta. Anastácia, o que, que você trouxe pra gente essa quinzena?
Olha, como eu já falei aqui e falarei de novo para quem não ouviu da primeira vez, eu sou uma pessoa que não assiste muito televisão.
Mas estava assistindo hoje quando cheguei aqui, hein?
Tava, porque tem a ver. Eu vou explicar porque que tem a ver o que eu tava assistindo. Eu não assisto muita televisão, eu estou sem televisão por assinatura e provavelmente continuarei sem, né? Então, não tenho nada que me apeteça muito na TV aberta. E eu sempre passei muitas horas do meu dia vendo vídeos do YouTube, assistindo canais do YouTube. Então, basicamente, a televisão que eu assisto é do YouTube, né? São os programas que o YouTube me proporciona. Mas é aquela coisa, né? A internet é uma coisa interessante. Você começa a pesquisar, né? Sei lá. Qual é o nome da planta tal e você termina na física de partículas e, né? Illuminati. Essas coisas.
Esse exemplo, essa piada já foi...
Plana.
Esse exemplo já foi dado antes.
Sim, mas a internet funciona assim, né? E aí você vai, uma coisa puxa a outra, e você, no fim, você vai ver, já são 4 da manhã, você tem que levantar às 6 pra ir trabalhar, mas você tá vendo vídeo que você não consegue dormir, os olhos a milanesa, etc. Então, assim, há bastante tempo já, eu venho acompanhando alguns canais no YouTube, só que são gringos, então, assim, acho que depois você até coloca lá na descrição do vídeo os nomes dos canais. Mas já adianto que são todos em inglês. São australianos, são norte-americanos, acho que tem alguns britânicos também. Enfim, são pessoas que falam inglês, né? Que são pessoas que fazem parte da comunidade alternativa. Não sei se a gente pode chamar alternativa.
Acho que não são alternativas.
São pessoas que têm, assim, um estilo de vida vegano, minimalista, alternativo, pra falta de palavras, né?
Não sabe, joga pro alternativo.
Hey
everyone, so today I am going to make a video, obviously, that's why I'm here, about something I've been thinking about a lot lately, and this video is surely not going to do it justice because I just sort of want to ramble, and I also have been like reading about it and thinking about it way too much to compactly like come to you with all my thoughts just yet, but it has to do with a question that I'm asked a lot, especially when I do videos like the one I did last week on othering, how, you know, there are parallels between the othering of certain people and the othering of certain resources and the othering of certain species in order to reinforce this paradigm that is white, hetero, capitalist patriarchy.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known.
Por diferentes razões, elas levam esse estilo de vida, né? Aí eu consegui separar mais ou menos em 3 grupos, aí talvez fique mais fácil de entender.
Mas antes de você introduzir a gente essa ideia, Anastácia, o povo quer saber, você é vegana? Porque é a segunda vez que você, no caso, vai introduzir a gente uma informação de vegano.
Eu sou vegana em horário comercial, apenas. falo assim, eu não sou uma vegana por ética, nem por princípios de nenhuma natureza. Meu princípio é da facilidade de lavar pratos depois, porque a comida que não envolve gordura, no caso carne, né, carne de qualquer bicho, sempre tem um pouco de gordura, ela acaba sujando tudo, sujando a cozinha, e como quem lava sou eu prefiro ter menos trabalho.
Quem lava é o Ali.
Não, a cozinha quem lava sou eu.
Ah, a cozinha, não...
As panelas não, mas a cozinha é pior do que lavar panela, né?
Não precisa fritar, só...
Não, mas assim, não adianta. Você ferve, você cozinha na água, a água sai misturada com gordura e empesteia tudo, sabe? É desagradável depois de você limpar e com o tempo acumula, você não percebe, é quando você vai ver tá uma crosta horrível. Enfim, quando você não envolve muita gordura, principalmente gordura animal, fica bem mais fácil de limpar depois. Sim. Então, assim, o horário comercial, quando eu faço a comida, eu geralmente não como carne, né? Eu como outras coisas e faço minha comida de outras formas. Quando eu peço comida, quando eu como fora, como na casa de alguém, no restaurante, eu não me importo nem um pouco de comer carne, muito pelo contrário. Quanto mais tiver, melhor, porque eu gosto, né? Eu não tenho questões éticas em relação a comer carne. É mesmo por conveniência. Então, assim... Não sou uma vegana. Eu falo que eu sou vegana em horário comercial porque eu realmente não sou vegana, né? Mas eu gosto de comidas, das comidas, das coisas, as possibilidades que a culinária vegana oferece. Então também se tiver alguma coisa gostosa, um hambúrguer vegano, eu como, eu acho legal. Então, essa galera gringa, né, vegana, minimalista, alternativa, eles se dividem em diferentes grupos, né? Tem uma galera que é da dieta vegana, tipo, da alimentação vegana e de um estilo de vida mais natural, assim, sem tantas coisas industrializadas, com menos coisas, entre aspas, químicas, por causa de uma questão de saúde, né? Tem as pessoas que são veganas por razões éticas, então eles não consomem produtos animais de nenhuma natureza por razões éticas, não tanto pela saúde, porque eles comem coisas que são besteiras, sei lá, tipo fast food e salgadinhos e coisas assim, como qualquer outra pessoa que também não é vegana pode comer, sei lá, né? E existem também as pessoas que são veganas por razões éticas, mas que têm outras questões éticas além da mera defesa dos direitos animais. Também tem a questão ética social em geral, assim. Participam de outros movimentos sociais que não só em prol da defesa dos direitos animais. Negros, mulheres, LGBTs,
então, na verdade,
minorias.
É uma mistura no canal dessas pessoas que faz com que eles falam, eles são veganos, levantam a bandeira do veganismo. E, inclusive, veganos negros, veganos mulheres, levantando suas bandeiras juntas.
Sim, pois é. São pessoas que falam de uma forma mais ampla, incluem o veganismo nesse guarda-chuva aí de outras lutas sociais, né? Sim. Então, existem vários grupos assim na internet. Para quem quiser treinar o inglês, é interessante assistir os vídeos da galera, né? Porque eles falam sobre variados assuntos, então, de repente, algum assunto até interessa alguém. Agora, por que que eu tô falando desse povo todo, né? Porque é interessante notar, e essa crítica foi levantada por uma dessas youtubers, que é uma vegana, que também está envolvida em outras questões de justiça social, né? Foi colocada na página do Facebook dela. O nome dela é Marine, ela é francesa, mas ela faz vídeos em inglês. E o nome do canal dela é A Privileged Vegan. Ela postou um link de uma discussão bem interessante, que era algo que eu vinha já pensando há um tempo, né? Sobre como o minimalismo... Pra quem não sabe, estilos de vida minimalista são aquelas pessoas que optam por não ter muitas coisas, né? Não precisa ter um guarda-roupa que é um closet que é do tamanho da sua casa. Você pode ter, sei lá, 30 peças de roupa pra você usar durante toda a sua vida e você só compra uma roupa quando você joga outra fora. Você não precisa ter milhões de móveis na sua casa. Você pode dormir no tatame.
Eu tenho muito menos peças de roupa do que 30.
Então, aí...
Será que eu sou minimalista?
Justamente, você vai entender o que eu tô falando, né? O nome do texto é... tá em inglês, tá? O texto também, depois. Quem quiser procurar pra treinar o inglês, fique à vontade.
Vai ter o link embaixo.
Minimalismo é apenas outro produto chato que as pessoas ricas podem comprar. Porque a questão do minimalismo, né? E... Em parte, esse minimalismo, ele também é divulgado e propagandeado por essas pessoas, alternativas veganas, etc. Porque o veganismo dessas pessoas também está incluído nesse minimalismo, porque elas levam uma alimentação muito simples, às vezes elas fazem refeições que envolvem só um tipo de alimento. Sim. alimentos que não são cozidos, que você pode comer crua, tipo, apenas frutas, apenas folhas. Então, nesse sentido, também eles são minimalistas alimentares, sei lá, né? É, mas o texto, ele levanta uma questão que eu acho fundamental, né? Para pensar esse minimalismo, esse estilo de vida minimalista, para além do... Dessa questão de, tipo, nossa, que bom, você pode viver com pouco, né? Que o minimalismo, ele só é válido para quem opta viver com pouco. Uhum. Quem pode se dar o luxo de não viver com pouco, mas escolhe viver com pouco. Porque existem aquelas pessoas que nunca tiveram opção de viver com muito.
Sim.
Sempre foram obrigadas a viver com pouco, e essas pessoas não são minimalistas. Então, assim, como essa questão de fazer a propaganda desse estilo de vida mais simples, entre aspas, e mais amigável ao meio ambiente, porque você desperdiça menos, você consome menos, você agride menos, né? Polui menos. Como isso também é um discurso elitista, né? E observando esse pessoal do YouTube, né, que faz parte desse grupo, desse povo minimalista, vegano, alternativo, etc., você vê que é bem essa questão, né? Primeiro que eles são todos gringos, eu não sei se tem algum brasileiro que faça vídeo nesse sentido, mas os gringos, assim, eles optaram ou tiveram a chance de sair do lugar onde eles moravam e morar em lugares paradisíacos, tipo Tailândia, tipo Havaí, tipo, sei lá, qualquer outro lugar assim, né, tropical e tal, onde eles têm muito acesso a frutas, que é a base da alimentação deles, né, a vegetais, coisas frescas, que eles não teriam no país de origem, que são países frios.
Exatamente.
Países onde a moeda do país de origem deles vale muito, ou seja, com muito pouco eles conseguem viver muito bem, nesse sentido de comprar as coisas, né? Diferentemente do que eles talvez viveriam no país de origem deles, porque são países frios, onde as frutas, etc., são caras, né? Uhum. Coisas frescas são muito caras. E eles ficam fazendo essa propaganda desse estilo de vida, né? De como é bom viver com pouco, como você não precisa de tanta coisa. E você fica pensando, será que o tailandês ou o havaiano nativo, né, que vive naquela ilha com aquilo que tem lá, será que ele está incluído nesse grupo que ele fala, né? Aí são questões interessantes. Mas fora isso, também bem legal para fora todas essas questões de
ideologias?
Ideológicas, filosóficas, éticas, socioeconômicas, e que a gente pode discutir eternamente aqui. Também são canais bem interessantes para você ter ideias de comidas diferentes que você queira comer e conhecer alimentos que você não conhecia. Eu, por exemplo, né, e tá aqui a cobaia que não me deixa mentir, porque ele já provou uma receita que eu aprendi.
Realmente, aprovo.
Sorvete de banana que consiste em apenas banana congelada batida com o que você queira, né? Aí, quer dizer, às vezes você não tem disponibilidade de comprar um sorvete. Bom, felizmente a gente mora num país tropical e banana não falta,
não falta aqui.
Né? Ou você não tá podendo, por algum problema de saúde, né? Ou por, sei lá, tá fazendo dieta.
Isso.
Aí você não quer consumir o sorvete, que é cheio de conservantes, espessantes e
gordura
hidrogenada e tal. Aí você pega a sua banana, corta em fatias, coloca no seu freezer, deixa lá congelar um tempinho. Quando terminar de congelar, você põe num processador, ou se não tiver processador, pode ser um liquidificador com um pouquinho de leite. No caso dos veganos, tem que ser um leite vegetal, né? Leite
água de
soja,
coco.
Água de coco, leite de amêndoas, esses leites exóticos, que custam uma fortuna. Aí você bate e mistura com a fruta, com chocolate, com que você queira, e vira de fato um sorvete, que é uma coisa genial, né? Porque quem é que foi a pessoa que um belo dia parou e falou assim, eu vou bater essa banana no liquidificador, e viu que a banana ficava com consistência de sorvete, né? Sorvete bem cremoso, e que não fica com gosto de banana, fica com gosto da coisa que você põe,
sim,
na banana. Ou seja, assim, tem coisas que são realmente super simples e geniais, né? Receitas de saladas diferentes também, vegetais que você nem imaginava que dava pra comer daquele jeito, eles preparam de jeito, molhos, nossa, molhos interessantíssimos, que molhos pra salada, né? Com manga, aí mistura coisas assim inusitadas, tipo manga e gergelim, com gengibre e não sei lá o quê, e cebolinha, sei lá, umas coisas assim, caraca, que droga, mas fica um troço gostoso, né? Pra dar ideias, assim, né? Pra quem não tem muito tempo, não gosta de botar a barriga no fogão, são coisas que são cruas, são bem interessantes, né? Fora as discussões sociais e políticas que os veganos podem trazer, também tem essa parte boa de dar ideias pra você que quer comer de outra forma e não sabe como.
O que eu acho mais interessante, Anastácia, é porque eu não sou nem de perto vegano, não entendo, mas assim, aprecio a forma de vida. Eu não sabia que tinha realmente essa questão política, sociológica da questão vegana, até porque não é uma coisa muito palatável para quem, no caso, está vivendo no Brasil, em que as pessoas, no caso, lutam num lixão por comida, entendeu? Então a gente meio que exclui isso e tenta viver, sobreviver da melhor forma possível. Já que a gente, no caso, tipo classe quase média, né? Eu diria que a gente é classe quase média.
É,
né?
Sim, a gente é classe indo pra B. É uma coisa que a gente tem que aceitar na nossa vida.
É.
Apesar de não parecer.
Não parecer, né? Classe B ou a classe B caiu, ou a gente que subiu.
É, porque da última classificação, a classe B talvez envolvesse a nossa renda. Provavelmente a sua, com certeza. A minha não,
a minha família.
Sim, a sua família. Então, sua família é classe B.
Enfim, e então isso... então isso, eu acho interessante assim a causa, porque realmente, pela filosofia da coisa, você poderia, no caso, viver consumindo coisas mínimas. Seria bom para o nosso país, se a gente não tivesse uma dificuldade de comprar comida efetivamente. Entendeu? Se a gente tivesse pelo menos assim, aqui no Rio de Janeiro tenta implantar isso, não sei em outros lugares. São Paulo acho que também. É aquela horta social. Tem um lugar na Suécia, é comum que nos prédios, né, você tenha uma horta social, em que, no caso, os moradores plantam e usufruem, né? São, por enquanto, coisas pequenas, pelo que eu vi ali, são coisas poucas, né? Manjericão, salsinha, coisas que realmente dá pra você, no caso, tirar ali, mas é uma forma de você, no caso, entrar em comunhão com a comunidade ali, do prédio, seja como for. Eu não sei se no nosso país conseguiríamos, por a nossa educação, talvez porque a gente é muito competitivo, entendeu? Ter essa expertise. Mas voltando à situação em si, acho legal, sinceramente, eu sou uma pessoa que tento viver com pouco, embora eu goste muito de eletrônico, mas eu não tenho 30, como você deu de exemplo aí, 30 roupas para vestir, entendeu? Eu me julgo uma pessoa despojada, simplesmente isso. Eu tenho o necessário, julgo o necessário para sobreviver. Tenho lá 2 pares de tênis, no máximo, né, que eu tenho, mais um tênis surrado para correr, para jogar bola, seja como for, e tô vivendo. Acho legal a política, a questão social e política, de tipo assim, jogar realmente, propagar essa ideia de que as pessoas deveriam se atentar mais a isso. Até porque, Anastácia, quando as pessoas, no caso, vão usando, vão gastando, e isso vai se perdendo, e onde que vão parar esse tipo de coisa? Né? Por mais que a gente, em alguns países, tenha a política de fazerem a reciclagem, por exemplo, no nosso país, a reciclagem é nula, praticamente. Sei lá, acho que 6% de todo o lixo é reciclável. Enfim, se isso realmente fosse, se tivesse mais acesso, né, alguns youtubers fazendo, propagando essa ideia, acho que a gente conseguiria chegar, pelo menos em algumas pessoas, essa questão de não gastar, de não como que se fala? Desperdiçar comida, né? De não gastar com coisas frívolas, de tentar aproveitar ao máximo o dinheiro que é ganho, né? Não com frivolidade, mas sim com coisas que sejam realmente... Claro que a gente tem que parar um dia para comer sorvete, enfim, você come sorvete, agora talvez não por causa do leite, mas é claro que a gente para comer carne, vai no Outback, mas tipo assim, não com querendo ostentar, que é o que eu vejo as pessoas fazendo, entendeu? Se a gente tivesse, no caso, iniciativas de youtubers conhecidos que façam isso, talvez tenha, Anastácia. A internet é muito grande pra gente dizer que não haja.
É, pois é.
Quem sabe você não pode fazer?
Pois é, mas a minha questão em relação a isso é justamente essa questão de você situar essa ideia na realidade do Brasil, né? Porque eu vejo que, assim, algumas pessoas aqui no Brasil, eu não sei dizer agora quais youtubers, quais blogueiros ou blogueiras exatamente estão fazendo isso, mas eventualmente aparecem alguns vídeos sugeridos pra mim de brasileiros fazendo, assim, levando uma vida mais minimalista, ou então, assim, decluttering o closet, né? Assim, tirando a bagunça do armário, ficando só com o necessário e tal. Mas são pessoas que vêm de uma classe social que efetivamente, sabe? Claro que tá acima da nossa.
Sim.
O poder aquisitivo deles é muito maior do que o nosso, né? E muito maior do que provavelmente a grande maioria das pessoas que assistem YouTube normalmente.
Então, é que entra essa questão política. Imagina se lá fora já existe essa questão, tipo assim, os ricos, as pessoas que têm dinheiro, não vou dizer ricos, mas as pessoas que têm dinheiro é que fazem esse tipo de coisa, né? Que tem, se desperta talvez, ou que tem como fazer esse tipo de coisa.
Que tem como optar por não ter.
Exato.
Né? Porque a grande maioria não tem porque não pode mesmo. Então, assim, são minimalistas por força das circunstâncias e não por opção. Né? Mas o que é interessante é que esse rótulo, né, essa classificação de minimalista só é dada para aquelas pessoas que o são por opção. Então você não dá espaço, ou você não dá destaque, você não aponta que milhões e milhões de pessoas sempre viveram uma vida minimalista e contribuíram para que o planeta estivesse menos poluído, simplesmente porque elas não tinham como não fazer.
Exato.
Né? Então, assim, e aí essas pessoas que optaram por fazer por isso se vangloriam de estarem preservando o planeta, esquecendo que existem miseráveis no planeta que não se dão a luz de optar por serem... Entendeu?
Simplesmente estão.
É, porque, assim, na verdade, então você está querendo dizer que você está preservando o planeta, mas que até ontem todas as mazelas do planeta eram causadas por você, que desperdiçava, que consumia, que...
Não, mas aí é que tem a questão da consciência, né? As pessoas que fazem esse tipo de vídeo provavelmente estão apontando a consciência que ela teve, que ela recebeu, sei lá.
Agora, voltando à história aqui do Brasil, né? Eu não sei se você percebeu, de uns tempos pra cá... As festinhas infantis em salão de festa estão caindo em desuso, né? Estão saindo de moda. Eu não sei também pro resto das pessoas que ouvem o programa se isso acontece, se isso é um fenômeno do Brasil ou se é um fenômeno do subúrbio do Rio de Janeiro. Porque, assim, meados dos anos 2010, assim, né? De 2000 para 2010... Surgiram muitos salões de festa.
Sim.
Muitos salões de festa.
Perceptível.
Infantil, com brinquedos dentro, com videogame, com Just Dance, com rodas gigante, Kinect, aquele jogo de dança.
Sim.
Que antigamente tinha no shopping. Assim, praticamente um parque de diversão em miniatura.
Exato.
Né? E o salão fornece tudo pra você, os docinhos, o bolo, os salgados, a bebida. Tudo. Você só vai lá, faz a sua festa durante 4 horas, todo mundo brinca, tem animador, tem brinde, tem lembrança, e aí você deixa a bagunça lá toda, volta pra sua casa, seu filho, sua filha, as crianças todas felizes, acabou.
Exato.
Você não tem trabalho nenhum. Só que você tem o trabalho de ter que pagar a festa.
Não é
que você
paga pela comodidade de não ter que limpar a festa no final.
Justamente. Você não tem que organizar nada, nem limpar nada depois.
Exato.
Porque tá tudo pronto pra você, né? Eles fazem 3-4 festas por dia, assim, uma atrás da outra. Dessa maneira, assim, bem organizada, bem militar, quase, né? Tudo é sempre igual, né? A brincadeira é a mesma, os salgados são os mesmos e tal. Então, assim, isso veio crescendo de uma forma bem, assim, intensa nesse período, né? E aí, quando a gente começou a entrar nesse período de crise econômica, passaram a aparecer alguns artigos em portais, em revistas de grande alcance, na internet, sobre como era o aniversário infantil na Alemanha. Como era o aniversário infantil nos Estados Unidos? Qualquer país do mundo, né? Países onde não existiam, ou não se fazia por costume, festas em
grandes
salões.
Não se faz festa de criança em salão.
Então, pois é. E aí, como era cafona você fazer festa em salão? E como era nada saudável você dar doces desse tipo, assim, bolo, brigadeiro, docinho e salgadinho, esses sucos, como isso não era saudável. Como o correto era você fazer uma festa em casa, você mesma, mãe, porque, né, só existe a mãe, né? O pai não existe.
Você, mãe... Pai dá o dinheiro, pai dá o dinheiro.
Organizar a festa com as suas amigas e pedir ajuda da sua mãe também, porque a vovó tem que ajudar, a titia tem que ajudar, o Dindo tem que ajudar. Então cada um dá uma coisinha pra fazer a festa e você faz a festa no seu quintal, imprime as coisinhas da internet, na sua impressora, né? Faz os docinhos saudáveis, um suquinho caseiro, um bolinho caseiro, com pouquíssimo açúcar, para as crianças não ficarem hiperativas.
Sim.
E como essa festa era correta e como fazer esse tipo de festa em salão era péssimo para a criança, porque era impessoal, era, como você falou, pasteurizado, era produção em série, não era, não tinha identidade. Você tinha que dar identidade para a festa do seu filho. Aí, quer dizer... O pobre fazia isso desde que o mundo era mundo.
Exato.
Certo? Quantas fotos de infância não temos?
Sim,
na nossa,
isso que eu ia falar. Década de 80, 90, gente.
Feitos pelas nossas tias e tios.
Exato.
E vós, etc. E agora você vem me dizer que eles descobriram a pólvora.
É, na verdade, quando você estava comentando, sabe, sobre esse fato, me lembrou do filme O Mentiroso, que no começo do filme era justamente o aniversário, se não me engano, é isso mesmo, uma parte do filme lá que é o aniversário do filho do Jim Carrey, no caso, no filme, né, é, Fletcher, o nome do Jim Carrey no filme, o filho dele tinha uma festa de aniversário lá, quando ele faz o pedido pro pai parar de mentir por um dia, é, e justamente isso, era a mãe... dentro da casa, subúrbio, uhum, né, americano, conhecido, casa grande e tal, e as crianças brincando ali no backyard ali, né, cara, não podia ser assim sempre? Por que que a gente tem que ostentar uma festa, pagar R$1.000, mais R$1.000 pra ficar de uma festa que poderia, pra criança que não sabe o que é aquilo?
Aí eu te pergunto.
Mas aí talvez seja, não, faça a pergunta, eu não vou nem responder isso não.
Aí eu te pergunto, será que também não estamos agora ostentando uma pretensa pobreza chamada minimalismo? Não tô falando assim, nós que nunca podemos fazer uma festa, pudemos fazer uma festa em salão, finalmente conseguimos chegar, não sei como, juntamos dinheiro, um cofrinho, fizemos a festa no salão. Não tô falando esse tipo de pessoa, eu tô falando das pessoas que sempre puderam optar por fazer uma festa em um salão.
Sim.
E agora estão optando por não fazer, elas quererem detonar o estilo, a escolha daqueles que...
Finalmente, entendi.
Conseguiram entrar num salão pra fazer uma festa pro seu filho.
Uhum.
Sabe, eu acho que é muita pretensão.
É, mas aí tem a questão comercial de tipo assim, não vamos, se ninguém fizer mais festas no salão, vai quebrar o...
E aí tornou-se um outro nicho comercial de festas. Ter festinhas caseiras, kits caseiros, pessoas que fazem kits de festas caseiras.
Sim.
Quer dizer, a questão não é apenas econômica, também é econômica, porque é claro que isso foi trazido por uma questão de crise econômica, crise,
sim,
financeira.
Aí o mercado vai se adaptando à situação.
Certo. Mas também, há também um discurso por trás de legitimar essa prática e não para tirar o caráter da falta de dinheiro da prática. E dá um caráter de status.
Sim.
Aí você começa a justificar por questões de saúde, questões familiares, questões de amizade, de interação, a criança participa também, sabe? Avô e avó e o tio, todo mundo fica feliz junto.
Eu sempre achei legal esse tipo de coisa.
Sim, não tô dizendo que é ruim, mas eu tô dizendo como um mercado e como as pessoas interessadas em fazer com que isso se tornasse algo de status,
uhum,
conseguiram tornar a festa caseira que todo mundo sempre fez e que ninguém nunca alardeou em uma coisa que te dá status.
Entendi.
Entendeu? Que é mais ou menos a questão desse minimalismo aqui. Quer dizer, uma coisa que todo mundo sempre fez foi ter pouco, porque a grande maioria das pessoas no mundo tem pouco. Agora tá sendo vendido como uma ideia genial. Como assim?
Publicidades fazem isso. Mas diz aí pra gente, quais são os sites, os canais que você, no caso, vai...
Então, os dois que eu recomendo,
uhum,
são... Primeiro, da Privileged Vegan, né? Tem a página dela no Face também e tal. E do Red Flowers. Eles dois são veganos. Não sei se eles são minimalistas, mas eles discutem mais essas questões sociais, socioeconômicas, de justiça social, questões de minorias, como o veganismo tem a ver com isso. E que é bem interessante. Mesmo para quem não é vegano, é interessante perceber esse ponto de vista que existe.
Não, e tem essa discussão.
Pode existir conexões.
E essa discussão realmente pareia junto com a nossa vida, né?
Pois é. E até assim, quem não quiser ser vegano, mas quiser diminuir o consumo de produtos animais, né? Procurar saber de onde vem as suas coisas é também interessante. Agora, os outros, eventualmente vão aparecer nas buscas do pessoal aí, mas eu não vou recomendar ninguém, não.
Muito bem. E vamos finalizando o programa. Considerações finais, Anastácia, manda pra gente aí.
Bom, eu vou desejar a todos um feliz ano novo, porque o ano finalmente começou.
Ah, acabou o carnaval, começou o ano no Brasil, né?
E é isso, gente. Coragem.
2017 vai ser difícil. Minha consideração final é, gente, vamos gastar menos, vamos poupar mais, porque esse ano promete. E quem escolhe a música de hoje sou eu. E eu vou escolher Joy Division, Love Tears Apart. Sempre vai vir o Again depois, né? Love Tears Apart. Não, essa música é muito foda.
Eu achei que você ia escolher a Wish You Were Here.
Nada a ver, não, pelo Marreta. Não, coitado, saudade do Marreta. Marreta, beijo pra você. Um abraço pra todos vocês. Até a próxima. Valeu.
Tchau.
We'll be right back.
Ou então igual o outro. Look how the stars, look how they shine for you. Você não precisa ser assim, cara. Você pode dançar, você pode falar sobre suicídio na sua música, sabe? Genial, cara.
Mas aí não seria, tipo, genial. Celebrar o suicídio quando não. Você, no caso, faz uma música não. Pra...
Ele tá contando uma história. Só que em vez de cantar chorando, ele tá cantando normal.
É a mesma coisa quando ele faz triângulo... Como é? Triângulo bizarro.
É, bizarro, Love Triangle.
Love Triangle.
Ele tá falando de uma sofrência, né?
Mas é uma música dançante.
Sim, como todas as outras.
Mas aí as outras versões eu acho que captaram o que seria realmente a verdadeira... espírito
então,
da música.
Não gente, a vida é uma contradição. Eu acho a música do Warder ótima.
Então seria mais ou menos como, tipo assim, a pessoa tá lá, como acontece agora, virou uma modinha em Hollywood, quando você, no caso, pega, vai matar alguém, aí você canta uma música... Ah, não, desculpa. Trailer. O trailer tá explodindo coisa, você tá cantando uma musiquinha, tipo... sei lá, uma música...
Polanca.
Não, uma música mais infantil, entendeu? Como no trailer do Esquadrão Suicida.
Porque aí eu acho que já é um deboche. Eu acho que a questão de Order era mais refinada. Mas aí eles são britânicos, né? É diferente.
É, eu particularmente não consigo entender muito do... Talvez eu tenha um humor... Realmente, eu tenho um humor muito mais americano do que britânico, né?